Olá, eu sou Andresa Boni e este é o podcast do Opinião.
Olá, nos últimos 2 anos, a busca no Google para saber mais sobre meditação aumentou 4.000%. A ciência já tem muitos estudos provando que essa prática milenar traz benefícios para a saúde. Pode reduzir o estresse, aumentar a concentração, melhorar o sono. Vamos saber mais sobre o assunto com a professora de Mindfulness, Andréa Perdigão, e com o médico do Núcleo de Medicina e Práticas Integrativas da Unifesp, Roberto Cardoso. Andréa, doutor Roberto, obrigada por estarem aqui hoje com a gente.
Obrigada a vocês pelo convite.
Chama muita atenção esse número, não é? Um aumento de 4.000% ali na busca, o que é meditação, quais os benefícios. Quer dizer, por aí já dá para entender que tem algum recado. As pessoas estão em busca de alguma coisa, Andréa. Estão em busca do quê?
É uma ótima pergunta. E eu acho que eu gostaria até de dizer que a gente está buscando até com certo atraso, seja o que for que a gente esteja buscando, né? Talvez um pouco de aquietamento, né? A gente vive num mundo extremamente acelerado, estamos saindo de uma pandemia extremamente assustadora, né? E as pessoas estão se dando conta de que a aceleração e o fazer não é suficiente para se manter firme, atento, presente, de um jeito saudável na vida. Então, acho que o que as pessoas estão buscando é outros caminhos de se sentir aqui, agora. O que, que eu faço com esse mundo que não está fazendo muito sentido? O que, que eu faço com esse mundo maluco que está nos angustiando tanto? Então, acho que as pessoas estão, de fato, procurando um pouco de silêncio.
Sim, doutor Roberto.
Sim, já vivíamos uma epidemia de depressão e de ansiedade. E agora nós fomos presenteados com a oportunidade de perceber isso. Fomos trancados em casa, fomos isolados e sofremos agora um surto de percepção de uma pandemia que em grande parte já existia. Então isso chegou como um grande presente, uma grande oportunidade de perceber e de começar, que é o principal assunto, eu acho que de hoje, é encontrar caminhos para mudar isso.
Pois é, e um dos caminhos que já é provado é a meditação. O primeiro passo é perceber, que bom. Então, a partir daí, né, de uma forma bem simples, Andréa, para quem ainda não sabe o que significa, o que é meditar?
É uma pergunta simples e complexa, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível. É um estado em que você se fecha um pouco para todo esse excesso de informação e você se volta para dentro de si mesmo. É ficar com você mesma e você mesmo, escutando tudo o que houver aqui, do jeito que estiver, sem querer que você seja diferente do que você é. É dar conta da ansiedade, é dar conta da dor, da tristeza, da angústia, das alegrias, das excitações. Meditar é fechar um pouco esse excesso de estímulo, ir um pouquinho para dentro e ficar só com você mesma. Não é esvaziar a mente e não é parar de pensar. E não é relaxamento, é um estado atento de presença com você mesmo.
Então, e parece simples, mas não é o que fazemos, não é? Porque parece simples voltar, olhar para você.
Sim.
Perdemos, então, esse olhar em algum momento, não é, doutor Roberto?
Sim, sim, perdemos, mas isso pode ser reconquistado. Nós, no nosso curso de formação de profissionais de saúde como instrutores, lá na Unifesp, nós falamos muito sobre esse aspecto técnico. Porque a meditação, de fato, ela envolve esse estado do qual nós estamos falando aqui, que o André falou, que é o estado de você estar aí dentro, estar num centro de um furacão, onde você, além de perceber a periferia, que é a mente funcionando, você percebe o centro calmo do furacão. Mas isso envolve uma técnica onde você tem aí um ponto de focar ou um ponto de percepção aberto, um monitoramento aberto, onde você se volta, seja para esse foco ou seja para essa percepção do monitoramento aberto, sempre que você se pega viajando em sequência de pensamento. Sempre vai existir pensamento. Pulmões respiram, coração bate, mente produz pensamentos. A questão é aprender não a querer que o furacão pare, que a periferia pare, mas aprender a perceber também o centro. Isso começa a mudar tudo.
Agora, uma técnica que surge lá na Índia, uma técnica milenar, que surge muito antes de Cristo, há mais de 1000 anos, né? Antes de Cristo, mas não tem a ver, acho que é importante colocarmos aqui, não tem nada a ver com religião, tão pouco com alguma coisa mística, não tem, não é preciso, não existe essa relação, não é, André?
Sim, é uma prática totalmente laica, né, que eles chamam. É uma prática que qualquer pessoa pode fazer, independente de ter uma religião ou não ter uma religião. É, o que o doutor falou, que foi muito interessante, essa questão de ter um foco, né? Você elege um foco, como, por exemplo, a respiração. Você pode eleger um foco como os sons do ambiente, né? Ou as sensações do corpo. Você elege um foco e foca, e fica ali, é uma experiência que qualquer pessoa pode ter, desde que ela pare, que ela faça um compromisso e um desejo intencional de parar um pouco do fazer que nos toma, que nos engole e ficar ali.
Agora você falou uma coisa interessante, que qualquer pessoa não é nem pode, qualquer pessoa consegue.
Aí já é outra questão, porque é um aprendizado. Acho que ele pode falar melhor do que eu até, né? Assim, mas é um aprendizado. Qualquer pessoa pode, mas para alguns é mais difícil do que para outros. E vou dizer, eu que medito há muito tempo, tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil também. Então, é um exercício constante, diário, de dedicação, de disponibilidade. E isso vai se transformando com o tempo. Então, quem não conseguia... vai acabar conseguindo.
Exatamente. Quer dizer para essa pessoa que diz tanto, eu não consigo, não tenho paciência, né? Não é para mim, doutor Roberto.
A meditação em si, quando você coloca ela como um pressuposto técnico, todo mundo consegue fazer abdominal. Outra coisa, se você vai fazer regularmente para ficar com o seu abdômen bonitinho, do jeito que você quer. Uhum. A meditação é isso. Todo mundo consegue fazer aquela técnica. Mas a questão é que é uma mistura de rigor e gentileza. Uhum. O rigor para você fazer direito tecnicamente, rigor para você praticar regularmente e gentileza para você não se punir, não se estressar demais, para você voltar para o foco quando se perceber distraído, sem ficar querendo se autoflagelar, alguma coisa assim. Uhum. Gentilmente, ela funciona sim. Quando você mistura o rigor e a gentileza, a meditação pode funcionar. E aí, nisso, todo mundo aprende a meditar.
É, André, você comentou uma outra coisa, que é a questão da respiração. Sabemos que é um ponto muito importante na meditação. É outra coisa que a gente precisa aprender, né? Saber respirar. Não sabemos respirar? É interessante isso, não é?
É interessante e é interessante, curioso e às vezes trágico, né? A respiração, ela está comprimida por excesso de falta de consciência corporal, misturada com aceleração, misturada com ansiedade, misturada com uma cobrança do fazer, com a... né? Enfim, aprender a respirar é um outro exercício. Aliás, a meditação ajuda muita gente a respirar melhor. Então, as pessoas têm de aprender a confiar na sua respiração, a saber que a respiração acontece.
Não é à toa que em algum momento de estresse, respire fundo, não é? A gente ouve isso, né? Como um mantra.
Não, e o que se sabe é que se você der 3 respirações profundas, isso já vai ativar todo o sistema nervoso autônomo e te ajudar a desacelerar todo o seu sistema nervoso que está excessivamente alerta. Então, a respiração, ela é um elemento fundamental para te trazer para o corpo, para te tirar do excesso do pensamento e te traz de volta para o momento presente.
E já tem estudos que dizem que a meditação faz modificações no nosso cérebro. E quem conta para a gente é a pesquisadora do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein, Elisa Arumi Kozaza.
Existem desde as chamadas mudanças funcionais, mudanças na ativação de algumas áreas do cérebro, como a gente vê em algumas revisões. É o caso da revisão publicada da Nature Reviews Neuroscience, alguns anos atrás, indicando mudanças em áreas de atenção, de regulação emocional e também de autoconsciência, essa nossa habilidade de nos percebermos melhor, ver o que nós estamos sentindo, como estamos agindo em relação ao mundo. E também mudanças estruturais no cérebro, ou seja, mudanças na espessura do córtex cerebral, como desde o estudo clássico da professora Sarah Lazar, da Harvard, indicando mudanças em áreas de atenção e de percepção das sensações do corpo, né? Essas áreas mais espessas em quem pratica meditação, como também no nosso estudo publicado aqui pelo Hospital Israelita Albert Einstein, indicando que mulheres que praticam yoga há pelo menos 8 anos têm áreas do cérebro, em áreas pré-frontais do cérebro, de atenção e memória, mais espessas que o grupo de não praticantes.
Olha só, por conta desses estudos, há estudos como esse que a Elisa trouxe para a gente, a meditação já é indicada como tratamento auxiliar aí também, não é, doutor Roberto? Como é feita essa relação entre a meditação e a medicina?
A meditação é um excelente recurso né? Tanto como apoio terapêutico, como prevenção de saúde, né? Como apoio terapêutico em casos como condução de problemas cardiovasculares, condução de dor crônica, várias das condições de ansiedade, algumas mais do que outras, em depressões leves e moderadas. A meditação ela tem várias indicações onde ela tem um suporte fantástico. E a grande questão não é discutir de forma alternativa. Alternativa é uma coisa ou outra. Vamos falar de uma coisa e outra. Eu participo do Núcleo de Medicina e Práticas Integrativas da Unifesp, onde a gente entende que medicina integrativa significa dois pontos: usar tudo o que puder ajudar a pessoa. E a meditação pode ajudar e pode ajudar muito. Além disso, também pode prevenir várias doenças. São muitas doenças relacionadas ao estresse. Então, o uso da meditação pode ser um grande instrumento de saúde pública na prevenção da doença, promoção da saúde e não só do tratamento.
De quais doenças, doutor Roberto?
Pode prevenir todas as doenças relacionadas ao estresse. Como você tem, por exemplo, doenças gastrointestinais, úlcera e alguns casos de doenças do cólon, você tem quadros cardiovasculares, você tem quadros imunológicos, várias questões, né, de saúde podem ser muito ajudadas com o uso da meditação. E o que é importante, não é só tratadas, elas podem ser evitadas. Então, é um grande meio de redução de estresse, melhora de qualidade de vida e melhora da saúde também.
André. Eu gostaria de acrescentar uma coisa a tudo isso genial e fundamental, né, que o Dr. Roberto trouxe, que eu acho que a meditação, o próprio termo mindfulness, na origem asiática dele, ela inclui duas questões, a união da mente com o coração.
É um tipo de meditação?
Mindfulness é uma prática que ficou muito conhecida aqui no Ocidente, né? Mas que veio do coração da meditação budista, né? Eu gostaria de ressaltar que a meditação ela é ótima para o cérebro, mas ela é ótima também para o coração, não coração órgão, né, que bate. Ela, na hora em que você pratica gentileza, como ele mesmo disse, né, escutando, aceitando tudo que está dentro de você e tomando contato, ficando familiar com a sua mente, observando a respiração, enfim, seja lá qual for o foco, você também está praticando uma gentileza que vai gerar uma gentileza para o mundo. Eu acho que, no meu modo de ver, a meditação também está dentro da base da comunicação não violenta. Na hora em que você se escuta, se respeita e se acolhe e se acalma, você também tem outra qualidade de escuta para o mundo. E isso traz...
Muda os relacionamentos.
Muda os relacionamentos, as pessoas com quem você convive, seus filhos, seus companheiros de trabalho. A meditação, quando ela se torna uma prática, ela vai interferir na maneira de você se comunicar com o mundo inteiro. Então, eu acho super importante também trazer a questão do cérebro, mas trazer que a meditação nos torna mais escutantes do outro, sabe? À medida em que a gente se escuta melhor, a gente também escuta melhor os outros e a comunicação vai se tornando menos violenta, mais pacífica. Não sei se o Dr. Roberto concorda comigo, mas para mim isso é uma atitude de paz, assim, que a gente está plantando quando a gente espalha a meditação pelo mundo.
Dr. Roberto.
A meditação faz uma bela regulação emocional, melhora o relacionamento interpessoal, aumenta os níveis de saciedade, às vezes, inclusive, frequentemente, de consumismo. Então, muda a sua relação com o outro e com o mundo. Com o tempo, efeitos a longo prazo implicam naquilo que é chamado de alteração de traço. Não é só o estado que você muda naquele momento, que você fica bem por algum tempo, é também o seu traço de personalidade, ou seja, você começa a mudar. Aí, se eu estou falando de médio e longo prazo, você muda como pessoa. Então, você fala, ah, eu vou meditar, quer dizer que eu vou levitar, eu vou até Marte voltar, eu vou virar luz. Isso não tem nenhuma garantia que isso vai acontecer com você. Mas uma coisa eu posso dizer, muito provavelmente você vai se tornar uma pessoa bem melhor. Porque o que a gente mais quer, antes de tudo, é uma relação melhor com a vida. Saúde começa quando melhora a nossa relação com a vida. Relação saudável com a vida gera uma relação saudável com o corpo, porque os nossos pensamentos param de poluir a capacidade natural do nosso corpo de se regular e até mesmo de se curar, e passa a ajudar. Então, A saúde psicofísica, ela melhora com a meditação, sim. É verdade.
Sempre que algo surge, a procura aumenta, tem o risco aí de modismos, não é? Como não cair, assim, nesse erro? E quais são os principais erros também cometidos, doutor Roberto?
A meditação, ela é uma coisa ancestral e não é uma panagem de culturas orientais. Ela existe em muitas culturas. O que entra e sai de moda são as técnicas de meditação. Tem sempre uma técnica, como eu estou há mais de 4 décadas meditando, eu vi muitas técnicas entrarem e saírem de moda. E no momento que, as modas voltam e vão embora, você tem alguns riscos. Primeiro, riscos de pessoas que querem te vender algo que é impossível. Né? Quem te vende algo que é impossível? Quem te promete está muito mais te falando de resultado do que de técnica. Pode ser um profissional sério, bem intencionado, com uma dificuldade didática, ou pode ser uma pessoa que, na verdade, não vai te ajudar. Então, com isso vem os erros didáticos, que são muito frequentes, né? Como imaginar que imaginação guiada é meditação, imagina um laguinho com um patinho, porque isso traz lógica, isso traz muita sequência de pensamento, como dar técnicas muito avançadas para um aprendiz, ao invés de começar, como o nosso time defende, com técnicas mais simples, ou como dizer, por exemplo, que meditar é não pensar em nada, que é um erro básico, né? Você pode começar a meditar do jeito que você é, com tudo que você faz, você pode começar hoje, agora. Os instrutores que mais vão te ajudar são aqueles que mais vão te dar o como meditar. Eu acredito que talvez essa seja uma das principais dicas aqui para os espectadores da nossa cultura.
Até porque focar muito em resultado, se ele não aparece assim logo de cara, vem a frustração e é que a pessoa desiste, não é?
Exatamente, exatamente. Eu acho que é muito importante falar disso nessa questão do modismo também. Quer dizer, a meditação não é uma ferramenta para, né? Ela é uma maneira de estar presente, é uma maneira de estar na vida. Então, se ela é vendida como uma promessa para um monte de coisas, realmente você pode começar a desconfiar um pouco. Acho que um dos outros equívocos que é muito comum, na maneira de ensinar, mas na maneira das pessoas verem a meditação é: não, a meditação não é para mim, eu não posso fazer porque eu sou muito ansiosa ou porque eu penso muito. E aí eu falo, bem-vinda ao time do mundo, ao mundo dos pensantes, nós somos pensantes.
Que bom, né?
Que bom, estamos aqui, aliás, é do pensamento. Que surgem as grandes ideias criativas que a gente tem nesse mundo, as piores também surgem as piores ideias também, né? Mas enfim, somos todos pensantes, então é um equívoco pensar que a meditação é esvaziar a mente. Não, eu não consigo meditar porque a minha mente não para de pensar, então ela não é para mim. Não é isso, todos pensamos. A ideia é, apesar de todas essas nuvens que tem, né, nesse céu aí bem nublado, que são os pensamentos, existe uma consciência que está consciente de que pensa. Então, assim, meditar é também estar consciente de que se está pensando. Então, não é para os que não pensam, senão não teria ninguém para praticar meditação, a não ser os iluminados, talvez. Né? A meditação é para nós pensantes mesmo. Então, vamos lidar com isso. E outra coisa, se eu puder engatar, assim, eu acho que é a questão da importância do corpo também na meditação. Sabe? Outro equívoco é as pessoas acham que a meditação é uma coisa que vai e o corpo fica num lugar de menor importância.
Que é sua mente. Né?
Que aí a mente, a gente está num mundo, penso, logo existo, então a gente acha que a mente ocupa todo o espaço e que o corpo é quase uma tranqueira que nos atrapalha, e é o corpo que nos conecta com a meditação, através da respiração, através da propriocepção, através de sentir o contato do meu corpo com o lugar onde eu sento agora, sentir a temperatura do ambiente, sentir o frescor do vento batendo na minha pele. Isso tudo pode ser um estado meditativo, de consciência
que
meditativa.
Eu estou presente.
Eu estou presente. E você vai focando aonde precisa.
Vou trazer um exemplo aqui de quem começou a meditar, é a advogada Paula Civolani, que ela pratica meditação diariamente e percebeu benefícios como ajuda no controle da pressão arterial e emagrecimento.
Eu percebi, por exemplo, que com a meditação, a minha pressão arterial, eu tenho um quadro de pressão alta, ela se estabilizou. Lógico, continuo com os remédios, continuo com os tratamentos, mas eu percebi que as variações que eu sentia, eu passei a não ter mais. Confesso que no início me pareceu bastante difícil, porque eu não tinha muita paciência, eu não queria fazer. Então eu passei a me esforçar para fazer a meditação. Hoje já faz parte do meu dia a dia, não preciso me esforçar, dependo dela, todos os dias eu pratico e me ajuda bastante.
Então, a Paula citou esses benefícios, né? A partir de quanto tempo, doutor Roberto, a pessoa já começa a sentir alguma mudança? O que não sei se é algo a curto prazo, depois mais a longo prazo, como é que funciona?
Diferentes efeitos acontecem em diferentes prazos. Foco, atenção, são efeitos que acontecem num prazo muito curto. Melhora de sono, entre 6 meses e 2 anos, que a gente espera que aconteça. Alteração de imunidade, aí a partir de uns 1 a 2 anos, pelo menos. Então, diferentes efeitos acontecem em diferentes prazos, sendo que depois aí de uns 5 anos, você já pegou toda a listinha, você praticamente está perto de gabaritar a listinha ali, depois de 10 anos, então, você está mais perto, você está praticamente com a listinha gabaritada. Mas o mais importante é você saber para o que você quer usar. Você vai usar para a sua vida, você vai usar para mudar como pessoa e vai ter também esses benefícios. O vídeo dela é ótimo, né? O depoimento dela é ótimo, que mostra que caminha ao lado com a medicina sem problema nenhum. Ela está ouvindo os médicos, ela está tomando os remédios e provavelmente ela estaria tomando uma dose maior se não fosse a meditação. Então a meditação veio para, provavelmente, eu não conheço o caso dela, mas provavelmente reduzir a necessidade das doses dos antipertensivos.
Não é à toa que os benefícios são tantos, que é uma técnica já oferecida pelo SUS, não é, doutor Roberto?
Sim, é verdade. Houve muita crítica, né, quando as PICs foram, práticas integrativas e complementares, né? As PICs foram oferecidas pelo SUS. Mas o que aconteceu? A lei permitiu, o decreto permitiu que um gestor de posto, tendo verba, ele está com o posto funcionando, os medicamentos estão lá, os atendimentos estão sendo feitos, ele tinha verba e não podia aplicar nisso, e ele passou a poder aplicar nisso. Isso que o decreto das PICs trouxeram, chamada PNPICs, né? Então, foi muito legal isso é muito interessante. E a Paula, se você perceber também, é que ela achava que não era para ela, isso não é verdade. Você não pode falar, eu sou meio barrigudinho, então eu não vou fazer abdominal. Porque, olha, quem faz abdominal é quem tem um abdômen todo bonitinho. Não é verdade. Então, eu não vou fazer porque eu vou achar difícil no começo. Não é verdade. É fazer. Então, isso melhora, né? Sua relação com a técnica e com a âncora, ela começa com a tensão, evolui para a atenção, depois, por bastante tempo, ela vai para uma intenção, no final, ela vai para uma entrega, assim como é o caso de qualquer exercício. Você melhora cada vez mais, daqui a pouco você está fazendo aquele abdominal tranquilamente, ouvindo uma sua musiquinha. Sim. A mesma coisa acontece com a prática meditativa.
Nossa conversa aqui iria longe. Para quem se interessou, gostaria de começar, como começar? Qual que é o primeiro passo, André? Que dica nesse sentido?
Olha, tem uma coisa que eu antes tinha um pouco de preconceito, mas hoje eu vejo que é um trabalho muito legal. Existem aí alguns aplicativos, por exemplo, para quem quer só experimentar um pouquinho, existem vários aplicativos de meditação que podem ser usados para te ajudar a começar a ter essa experiência de se aquietar. Outra coisa, eu acho importante que as pessoas tenham uma orientação para isso. Assim, elas meditarem sozinho pode ser, em alguns casos, uma experiência um pouco de desamparo, em vez de uma ajuda com a técnica e dos passos, né, e tudo. Então, acho que assim, existem aplicativos, existem cursos, né, de meditação, existe o mindfulness, existe... E eu acho que assim, o primeiro passo é querer e a pessoa descobrir que a meditação é para todo mundo. Então, basta... Começa a ir atrás, vai experimentando. E eu gostei da fala da Paula, porque uma hora ela falou assim, faço, agora eu acostumei, dependo dela. Né? Eu achei isso legal, porque eu não sou mais eu sem meditar todo dia. Né? Eu dependo da meditação também. E eu sei como eu fico quando eu não medito. Né? Então, a meditação...
É eleger as prioridades,
nossa,
né?
Exatamente. Tempo é uma questão de escolha. É. Né? Então, escolher, vou fazer isso. E achar esse espaço, cavar esse espaço.
Muito bom. Né? Doutor Roberto, sua palavrinha final.
Meditação é uma técnica simples, de custo baixo, praticamente zero, com grandes efeitos na saúde, como ajudando no tratamento, tanto quanto ajudando no tratamento, como prevenindo doenças e promovendo a saúde, e é algo que qualquer pessoa pode fazer.
Inclusive crianças.
Crianças, sim, podem meditar. Existem pessoas que lidam com crianças meditando. A abordagem é diferente, tá? Não é igual a de adultos. mas a gente um dia conversa melhor sobre isso. Mas todo mundo pode meditar, todo mundo pode gozar desses benefícios da meditação. Não há nenhuma obrigação de ser no cenário religioso, não há nenhuma proibição de ser no cenário religioso, não há nenhuma obrigação de você mudar em nada antes de começar a meditar. Depois que você começa, talvez você mude, talvez você não. Mas será algo que vai partir de dentro de você, algo espontâneo, algo autêntico. E aí você pode dizer que caminho você quer seguir.
Muito bom, doutor Roberto. Andréia, obrigada pela aula de hoje. Obrigada. E até uma próxima.
Muito obrigada.
Parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade.
Obrigada. É um prazer estar com o doutor Roberto também. Obrigada, viu, Andresa?
Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Ótima noite para você.